8 horas, dormiu depois da meia-noite, ela já não é mais ninguém no dia seguinte. Acredita?
Eu também, às vezes eu saio com meu marido, vamos pra uma festinha e tal. Gente, da meia-noite a gente quer ir embora. Eu falo, ai, que vergonha, meu Deus. Mas é o corpo,
novos,
né?
Tempos. Mas é exatamente, eu acho que é isso, de entendimento desses processos, né? Que a gente passa e que a gente chega. Hoje eu priorizo também, assim, tipo, não é nem mais de priorizar. Acho que eu tô falando bonito aqui, mas é mentira. É que eu não aguento mais mesmo, assim, tipo, durmo cedo.
Dorme cedo,
10
é isso.
10 da noite, amor, já tô bocejando, assim, já não tô aqui. Já...
Eu acho que até nas nossas próprias escolhas de alimentação, do que a gente come, a gente quer, né? Assim, a gente, óbvio, eu como um hambúrguer quando eu tenho vontade, eu como pizza, mas assim, no dia que eu faço aquele treino encaixadinho, eu falo, ah, eu não vou dar mole comer esse hambúrguer gordurento, não, eu vou, pô, meu dia foi, tá tão clean, tá tão legal, por que não, né?
As escolhas ficam muito mais conscientes, né? Eu acho que essa é a riqueza desse corpo em movimento, de estar ativa, né? Tudo fica... mais natural, assim, tipo, são escolhas conscientes, não, eu não sofro mais também hoje por essas escolhas, né? Porque tudo é pro nosso bem-estar, de fato.
Claro, e a gente pensa também tanto em longevidade, né? Ai, eu quero viver até os 80, até os 90. Gente, olha, a única coisa que a gente sabe que vai fazer nessa vida... é morrer, isso é verdade, a gente nasce sabendo que vai morrer. Se você vai durar até os 90 anos, a gente não sabe. Então acho que a gente tem que tomar também conta muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo.
Exato.
Então como a gente vai encarar, como a gente vai chegar nos 80 anos cuidando bem do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pensa, mas você que tem seus 20 e pouco, talvez você não pense nisso agora. Mas quando vocês passarem seus 35, aí eu acho que cai uma bigorna na cabeça, né, Morinha?
Essa
de como você
vem.
Quer... A conta vem,
e negociável,
é isso?
Ainda, assim, tipo... Então o que a gente tá fazendo hoje, cuidando desse templo... é justamente garantindo essa longevidade.
É.
Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Eu tenho 40 anos já, assim.
Sim.
Tipo, e ativa, disposta, bonita.
Então, assim, maravilhosa, isso
vamos
aí.
Vamos embora. É isso, cuidar do que é mais importante da nossa saúde, né?
É isso. Ó, eu vou contar um bastidor aqui, tá? Porque a Mourinha chegou no estúdio, linda, maravilhosa, perfeita. Um look de bom gosto, tá? Pra quem não a viu, vai lá no YouTube ver. E óbvio, como corredora, eu já olhei pro tênis, né? Porque corredores é assim, gente, a gente se identifica. Ou é por um relógio, né? GPS que a gente tá ali usando, uma olhar pro outro, ela não tá usando no momento, mas na hora eu olhei pro tênis e falei, gente, que tênis lindo. É um tênis todo colorido da Olímpicos, é o Corre 4 ou 5? É o Corre 4.
Esse é o Corre 4.
Tá.
E ele tá customizado de forma personalizada. Pelo grande artista, o ícone K, um beijo para esse amigo. É um artista visual, um grafiteiro incrível daqui de São Paulo, da Zona Leste. E ele fez a primeira camiseta pro Fechados com a Verdade.
Ah, que incrível!
E nessa comemoração, na celebração de um ano do projeto, eu pedi para ele customizar um tênis para mim. Aí ele customizou esse corre que eu uso assim... de formas pontuais, de tanta dó que eu fico de usar, mas eu acho que hoje merecia, eu queria mostrar
pra todo
mundo.
Não, e ele é lindo, colorido, né? Tem um pouco também, me lembra ali, um animal print ao mesmo tempo também.
E é bem a identidade dele, né? Essas cores, o traço, enfim. Iconicar esse artista imenso, que não conhece, segue ele lá.
Um beijo, então, pra você, grande artista.
Sim.
Não, maravilhoso.
Ficou lindo, né, Mê?
Lindo, adorei.
Eu amo também.
Agora, falando de quem faz parte da comunidade, Fechados com a Verdade, eu imagino que cheguem muitas histórias para você, de inspiração, como a gente viu algumas no seu livro. Tem alguma história, assim, de alguém, de alguma pessoa que chega com uma história difícil e através da corrida ela consegue se renovar? É o que a gente falou agora do pertencimento, do renascimento. Chegam muitas histórias para você na comunidade?
Muitas. E aí volta aquele lugar que você... tinha perguntado da responsabilidade. E eu falo, cara, olha o quão profundo é tudo que está acontecendo aqui. Porque no fazer, na materialidade ali, às vezes eu nem acabo me dando conta do quão profundo que mexe. As pessoas lembram do primeiro oi que eu dei, do primeiro abraço que eu dei. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Eu sempre fui, eu vejo que isso sempre, eu sempre fui essa coisa da comunidade. Eu sempre conhecia todo mundo da minha sala da faculdade. Eu ia pra forró, eu conhecia o forró inteiro. Aí tinha um cara que falava, eu venho pro forró aqui há 12
anos. Você
deve
ser um pouco de geminiana também, talvez. Geminiana é bem assim, eu sou assim também, bem afetuosa.
Eu sou essa pessoa
bem...
que aglutina, então eu sempre tô com muitas tribos, sempre tenho amigos de diferentes núcleos, assim, e tô com todo mundo. E na comunidade não é diferente. Então, chega inúmeras mensagens, termina o treino, manda no WhatsApp, manda no inbox, todo mundo que vai, fica esperando pra me dar tchau.
Olha isso.
Assim, não vai...
Não vai
ninguém
sem te dar
embora
tchau,
sem
né?
me dar tchau. Eu acho aquilo, essa sutileza, né, que eu observo, acho que a beleza está nos detalhes e nessa Sim. sutileza. E eu vejo também que é esse cuidado também que eu tenho com eles. Então, assim, como tudo volta e a gente vai se retroalimentando dessa energia, né? Então, é numa mensagem, é em uma das participantes que perdeu o emprego e já estava desacreditada de absolutamente tudo. De um outro amigo lindo, maravilhoso, e que você olha ali para ele e parece que está vivendo a plenitude. E que desde a pandemia ele já estava assim com pavor de convívio social. E esse grupo salvou ele desses lugares, assim. Virou essa chave para ele de coletivo, de troca, de conhecer novas pessoas. Porque a gente está se isolando também cada vez mais.
Uhum.
Acho que o grupo também... Um grupo saudável, ele também tem essa responsabilidade, né? E traz isso. As pessoas querem estar juntas, querem trocas reais, assim. O quão difícil hoje é você conhecer pessoas novas, aumentar esse ciclo, ter essa conexão de fato real. Eu acho que também a comunidade, um esporte coletivo, a corrida, ela permite isso. Então, ou de uma, já ia falar o nome dela, de uma das participantes que não corria, eu lembro do primeiro... Da primeira vez que ela foi, que ela ficava ofegante, ela falava, nossa, ela é treinadora hoje, puxou muito e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que correu pela primeira vez 1 quilômetro sem parar.
Nossa.
Então,
uma vitória, né? Uma conquista.
Muito, porque aquele mesmo 1 quilômetro que ela fez em 15 minutos, que eu fizer em 4, em 3:38, ele vai continuar sendo 1 quilômetro. Então, cada um tem que contar a sua história dentro daquele 1 quilômetro. Eu acho que essa é a mágica, assim. Eu fico muito feliz de compartilhar e de liderar e de ser o motor, o combustível de algo tão potente assim, e onde todo mundo se retroalimenta. Eu estou ali à frente, mas estou me retroalimentando também dessa
claro,
energia.
Claro, e não só você acaba recebendo essas milhares de histórias uhum. também, né? Como você também é impactada. Então, assim, é uma troca de energia, né? Entre
Absoluta.
Esses novos atletas, com você também. Não, incrível. Ó, quando a Mourinha chegou aqui, ela falou, eu tenho uma sacolinha para você. Não sei o que eu falei, não, você vai me entregar no... programa. Como a gente tá encerrando o programa agora, eu vou aceitar um mimo, porque eu adoro um mimo, gente. Que sacolinha é essa maravilhosa? Olha
Ai,
só.
Gente,
vou mostrar pra vocês.
Ela não é a Beyoncé, mas ela tem os manchos dela também, tá? Trouxe aqui pra você.
Ai, gente, olha que linda aqui a sacolinha pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, tá vendo?
De fechamento.
Ai, olha que lindo. É um kit, então, do fechamento. Todo mundo que recebe esse kit ou não?
Não.
Tá.
Tem a camiseta do projeto. Copo com a Coffee Walk, que é um parceiro incrível, que tá desde o começo do projeto, da artista Mariana Teles.
Os mimos.
E toda a arte é feita por uma artista baiana que se chama Mariana Teles.
Olha só.
E que...
A fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim.
Já pra vir com a Xé, já pra você.
Já tô acreditando nessa energia há muito tempo. Olha que lindo, então, essa aqui é a camiseta. Tô tentando falar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, gente. Amei. Olha atrás dela, tá muito linda. É pra você que está nos escutando, tem várias ilustrações, fechado com a verdade.
Fechado com a verdade.
Lindo. E esse é daquele artista que você
da
disse
Mariana,
ou não?
Esse é da Mariana Teles, de Salvador.
Ah, lindíssimo.
São vários artistas que fazem alguma intervenção dentro do projeto, assim.
Ai, nossa, amei. Ai, tem mais
é pra
coisa,
você,
gente.
Pra você, quando
Ai,
for lá da sua família.
Também. Ah, lindo, amei. Mourinha, quero muito agradecer a sua participação. Obrigada, parabéns.
Obrigada.
Pela iniciativa da comunidade Fechados com a Verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Mais vida. Verdade, mas vida real, menos offline, menos Instagram. A gente sabe que é só um recorte da nossa vida. E que bom que você tá aqui podendo falar com a gente, poder se expressar dessa maneira tão legal aqui no Corre TMC. Eu falo que o Corre TMC é uma família, né?
Sim.
E não só com pessoas que são atletas elite de performance, mas eu quero trazer pessoas assim como eu, como você, sim, né? Que a gente deu o primeiro passo e a corrida acabou conquistando a gente e sendo apaixonante, um esporte apaixonante. Obrigada.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço o espaço de estar aqui nesse veículo também tão importante, né? Falando com tantas pessoas, que tenham muito mais iniciativas fechadas nessa verdade, que propõe esse movimento aí do corpo para caminhos tão bonitos e de bem-estar.
É
acho
isso.
Que é uma grande palavra. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah,
muito
obrigada.
Feliz de estar aqui.
Eu vou quebrar o protocolo porque eu tô quebrando o protocolo sempre. Venham pra cá e já vou dar tchau com você aqui. Muito obrigada.
Eu também.
Obrigada. Gente, então pra você que participou aqui, que tá junto com a gente, né? Ouvinte do Corre TMC, obrigada pela companhia. Aproveite a sua corrida, descanse também, não é verdade?
Sim, importante.
E é isso, gente. Valeu, a gente se encontra no próximo Corre, porque a gente sempre está na correria. Até a próxima. Fui. Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
3 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar.
Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 234 da BR-251. No norte de Minas Gerais, matou 8 pessoas e feriu 6 na madrugada deste domingo. A batida, que aconteceu por volta das 4:30 da manhã, provocou incêndio nos 2 veículos que foram destruídos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo 14 pessoas estavam envolvidas no acidente. 5 delas já tinham sido encaminhadas ao hospital antes da chegada das equipes de socorro. O número de mortos foi atualizado ao longo do atendimento, chegando ao número de 8 vítimas. Gabriel Ganley, atleta de fisiculturismo e influenciador digital, morreu aos 22 anos. Ele foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, na capital paulista. A causa da morte não foi revelada. Ganley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhando a rotina de treino e dieta com frequência, e era referência para jovens que acompanhavam sua trajetória dentro do esporte. O atleta estava em fase de preparação para uma competição prevista agora em julho, em Curitiba. A Integral Médica, empresa de suplementação esportiva da qual Ganley fazia parte, confirmou o falecimento e divulgou uma nota. No texto, a empresa afirmou que a dor fala mais alto e que perdeu muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão em que afirma não identificar irregularidades manifesta na prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada de Deolane contra uma decisão da primeira instância. No domingo, a Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora, que agora avalia recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, e as investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de cargas sob controle do PCC. A influenciadora nega as acusações. E olha, pensa numa pessoa sortuda, viu? Porque um jogo simples com 6 dezenas ganhou 168 milhões de reais no sorteio especial de 30 anos da Mega Sena, realizada neste domingo em São Paulo. Ou seja, a pessoa do Rio de Janeiro só apostou 6 números por R$ 6 e acertou todos eles. O prêmio foi dividido pela metade, porque outro bilhete de Fortaleza também acertou as 6 dezenas. Só que a aposta por lá não foi a simples, tá? Foi a maior, a que tem 20 números. Para fazer esse jogo com 20 números, que é o máximo permitido, e ampliar as possibilidades de conseguir uma combinação certa, custa mais de R$ 232 mil. Há 6 dias do fim do prazo da declaração para o imposto de renda, um em cada 3 contribuintes ainda não acertou as contas com o leão. Até o fim da tarde deste sábado, Receita Federal recebeu cerca de 30 milhões de declarações. Neste ano, o fisco espera receber 44 milhões de declarações. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo. Segundo a Receita Federal, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição. 20,9% terão que pagar imposto e 16,8% não tem imposto nem a receber nem a pagar. Vamos aos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que disse aos seus representantes diplomáticos para não apressarem em fechar um acordo com o Irã. O anúncio acontece um dia depois de Trump dizer que um acordo de paz estava perto de ser concluído. Em suas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, "Bloqueio permanecerá em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Ambos os lados devem levar o tempo que for preciso e fazer as coisas direito." Uma explosão provocada em um veículo carregado de explosivos atingiu um trem em Quetta, no Paquistão, neste domingo, matando pelo menos 24 pessoas e ferindo mais de 70. Segundo autoridades paquistanesas, o trem levava militares e seus familiares da cidade de Quetta até Peshawar. De acordo com fontes ouvidas por agências internacionais, o veículo colidiu com um dos vagões e provocou uma grande explosão. A detonação destruiu o vagão atingido, além de casas e carros nas proximidades. O Exército de Libertação do Paquistão, o BLA, reivindicou o atentado e descreveu como uma ação suicida. O Baluchistão é a maior e mais pobre província do Paquistão, e a região convive há décadas com um movimento separatista armado, do qual o BLA é um dos principais grupos. O governo paquistanês e os Estados Unidos classificam o BLA como organização terrorista. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. E a gente começa por São Paulo, viu? Porque depois de um domingo mais quentinho, volta a esfriar na segunda-feira, tá? O tempo fica nublado e com garoa quase todo dia. À tarde ainda sai um solzinho, mas não deve ser o bastante para esquentar, com mínimas de 14 e máximas de 21 graus. Já no Rio de Janeiro, o dia será um pouco melhor, viu? O sol aparece durante a manhã e à tarde, com pancadas de chuva para dar uma refrescada. À noite, o tempo fica aberto, com máximas de 26 e mínimas de 19 graus. Já em Belo Horizonte, sol entre nuvens o dia todo e noite nublada também, mas não deve chover, viu? Mínimas de 15 e máximas de 25 graus. Brasília, nada de chuva, viu? Sol o dia todo, ainda que encoberto por algumas nuvens. À noite, o céu abre com mínimas de 17 e máximas de 25 graus. Em Curitiba, segunda-feira de chuva o dia todo, viu? Tempo nublado de manhãzinha até a noite, com temperaturas entre 13 e 18 graus. E agora a gente fecha com Recife, viu? Calorzão e solzão também, viu? Pela manhã pode cair uma garoa, mas à tarde já abre de novo, com máximas de 32 e mínimas de 24 graus. Três horas, 9 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Chegou a hora de você conferir o programa Dinheiro TMC. E nesta edição, Thiago Matheus e a Estela Ribeiro trazem informações envolvendo economia e a Copa do Mundo. E a gente confere agora.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência da TMC, para quem nos assiste também, @TMCNewsBR. Programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas, vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí. Então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
O Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões. Não, louco isso, é o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$ 749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê 6 bilhões de reais para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%, o menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas, em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China, e entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco.
O equivalente a 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É para respirar fundo, Estela Ribeiro. Esses foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que pelo que eu soube vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrônicos, eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da cidade maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso.
E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda, impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfeier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. Isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte. Como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo? Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe, é o 11 São Paulo mesmo, 972211001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi, inclusive, para as ruas, para perguntar para a nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Ah, para mim não mexe muito. É assim, eu não gasto, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Não, mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Ah, investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Ah, com o meu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos. Eu passo muita raiva com a seleção brasileira. E então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo. Mas, por exemplo, meu pai, ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então, abala as estruturas um pouco às vezes, entendeu?
Ah, ela mexe um pouco, não mexe muito, mas tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção, eu comprei também comprei um álbum de figurinha, tá um pouco mais caro esse ano, né, e também juntar a família, né, fazer churrasco, geralmente, aí gasto um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
Pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos, assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto. Então, pra mim, não mexe muito com o meu bolso.
Em casa, porque agora não tem emprego, não. Estou saindo de um emprego E não tem dinheiro, então melhor eu ficar em casa.
Vem mais ou menos na TV, na boa. Não, nem um centavo gasto um copo do mundo.
Ah, eu pretendo beber em casa. Gosto de beber em casa mesmo. Aproveitar o dinheiro no bolso, economizar. Você tinha uma copinha, né? Ficar tranquilinho. É mais viável pra mim, né?
Ah, particularmente eu não curto muito futebol. Então, a princípio, em nada. Não impacta em nada mesmo.
Você não vai ver nenhum jogo com os amigos, não vai pro bar?
Não tenho a pretensão. Se eu for convidado, eu posso até ir, mas a início eu não tenho a pretensão, não.
E dando sequência aqui no nosso Dinheiro TMC, vamos para a primeira entrevista desse programa especial para falar de como a economia envolvendo o futebol, a Copa do Mundo, acaba mexendo com a minha, com a sua, com a nossa vida. Então, para isso, nesse clima, né, de celebração, a gente vai entender melhor ou tentar entender melhor como a competição movimenta a nossa economia. E vamos conversar agora com o professor Paulo Dutra Costantin, ele que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, está aqui conosco no Dinheiro TMC. Professor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.
Agora já Thiago, passou... rapidão, só vou começar aqui introduzindo, porque ele não podia estar mais ligado ao tema.
Por quê?
Além de falar da visão técnica da economia, ele vai falar de uma visão pessoal também, porque ele é pai da Ana Morgante, que é goleira da seleção e do Corinthians.
Então, economia e futebol caminham lado a lado dentro da sua casa, né, professor?
Sim, já há bastante tempo, felizmente.
Que bacana, daqui a pouco a gente vai tirar algumas curiosidades, como é ter uma atleta dentro de casa, inclusive, mas já que o assunto é Copa do Mundo, já que a gente está falando, professor, dessa microeconomia, podemos dizer, mesmo um evento distante em outro país, né, em outros países, aliás, né, no plural dessa vez, o consumo das famílias brasileiras, ele acaba mudando por conta de uma Copa do Mundo, e obviamente não estamos falando da Copa 2014, aqui no Brasil, Copa de 2026. Mesmo à distância, se ligando ou não, direta ou indiretamente, muda o consumo das famílias brasileiras durante o período da Copa?
Muda bastante, tá? A gente pode observar, principalmente o consumo de eletrodomésticos, no caso, as TVs, né? As TVs maiores, de tela plana. Tem uma tecnologia nova que, a princípio, você pode reduzir o volume da narração e colocar o volume do estádio, como se você estivesse dentro do estádio. Então, isso são inovações que vêm de 4 em 4 anos, no caso das Copas do Mundo, e incentivam as pessoas a trocarem...
Aquelas promoções que vêm, né? Promoção de Copa do Mundo. Se você trocar sua TV hoje, na próxima Copa você tem um desconto X também. Aquela coisa, né?
É isso, tenta vincular. E além disso, né? Por mais que a gente possa falar, mas eu não gosto de futebol, não gosto de Copa do Mundo, isso impacta na gente? Sim, né? A gente conversou antes a respeito, por exemplo, das figurinhas. Um álbum de figurinha que custa, no mínimo, R$1.000 de figurinhas.
Só de figurinha?
Só de figurinhas. Quanto que isso equivale, né, se a gente deixar de comprar essas figurinhas e comprar, por exemplo, carne, arroz, feijão, tá? Para uma família.
Poxa, né? É uma compra de mês aí, R$1.000.
Sim, é uma compra de mês para uma família,
família
de baixa renda, sim. Né? Que o salário mínimo em torno de R$1.600, R$1.700 aqui em São Paulo, né? R$1.800, então representa mais de 50% do salário mínimo. Um álbum de figurinhas, sendo que nenhuma pode ser repetida.
É, tem que ter
a sorte.
A sorte, o acerto de 100%, a conversão de 100%.
Senão a gente pode pensar o quê? No dobro, pelo menos, para a gente comprar a quantidade de figurinhas e lidar ali com a sorte de saírem as que a gente precisa para completar
pode.
O álbum.
E um fenômeno interessante, né, que a Coca-Cola também lançou figurinhas e que a gente vê nos supermercados, as famílias roubando...
Tirando o rótulo,
o rótulo da Coca-Cola para obter a figurinha. Então, isso também impacta, porque é prejuízo para o supermercado, né, e acaba tendo que elevar o preço, porque isso aumenta o custo de fiscalização. Então, afeta, né, cotidianamente a nossa vida. Não tem como não afetar.
Ô professor, são linhas e linhas de produtos que são lançadas nessa época do ano, não só as figurinhas, mas assim, a gente tem redes de lanchonetes, por exemplo, que lançam um sanduíche com cada país da Copa.
Isso.
E aí a pessoa quer ir lá e quer comer um de cada um e acaba gastando nisso também. Então, a indústria, o mercado, o varejo também fica ligado nisso para aproveitar.
Sim,
né?
Na alimentação, no caso dessa rede de fast food, né, ainda... Inclusive lançou um sanduíche de um país que não está na Copa.
A Itália, né?
Sim.
Mais uma vez a Itália não está na Copa, mas tem um sanduíche.
Mas tem um sanduíche. Né? E a gente Vai até para se divertir, né? Comer, tentar entender qual que é o sabor de cada um desses países. É interessante, sim. Tá? Então, acaba movimentando tudo. No caso, né, das cervejas, né, as cervejas que patrocinam e ajudam a fazer o happy hour.
Sim,
né, churrasquinho, né, nas famílias, o happy hour. Né, mesmo quem não gosta, que a gente também estava conversando antes, acaba participando, acaba contribuindo para aquele promotor daquele evento que acontece em outros países. E aumenta consideravelmente também os nossos gastos. Sim.
Agora, professor, então, trazendo essa curiosidade que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, antes da entrevista com o professor, você gostando ou não, você se ligando numa Copa do Mundo ou não, você se planejando para gastar ou não, você é impactado diretamente, então. A Copa do Mundo, mesmo distante, ela impacta a nossa economia, ela impacta na nossa rotina, por que não? E ela vai impactar, então, nos gastos do brasileiro, no geral?
Impacta, impacta constantemente. A gente pode... A gente está no pré-Copa do Mundo, né? E o que que a gente faz para chegar na Copa do Mundo? O que que essas equipes fazem para chegar na Copa do Mundo? Então tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tem um desenvolvimento na parte de saúde muito grande. Então todos esses desenvolvimentos que são colocados para beneficiar esses atletas de ponta voltam para a gente, né? Então, no caso de fisioterapia, né, teve um jogador, né, que logo depois de soltar o nome dele, ele foi agradecer ao fisioterapeuta.
É verdade.
Ô professor, e com relação a essas empresas que despontam na época da Copa, como o senhor comentou, as cervejas, os patrocinadores da Copa, eles acabam tirando muito o mercado dos outros, das outras marcas? O que que o fabricante menor de uma cerveja menor, por exemplo, pode fazer para tentar se equilibrar na corrida pelo mercado nessa época do ano?
No caso de cerveja, fica muito difícil porque a gente tem pouquíssimas marcas no mundo, né? Assim, né? As grandes concorrentes. São 3 ou 4, né? E essas realmente têm um mercado praticamente cativo e elas determinam preço e é muito mais a questão de distribuição que elas têm capacidade de distribuir e atender todos esses mercados. No caso das cervejas que a gente considera que não são essas grandes, que são cervejas artesanais, elas podem buscar, né, nichos de mercado que para atender consumidores com um paladar, né, mais sofisticado. Mas não vão concorrer de forma nenhuma com essas grandes marcas de cerveja, porque você não tem condição mesmo, não, por conta da escala.
Sem condições.
Nem escala de produção e nem escala de, exato, publicidade, né?
Não, de forma alguma. Em torno de...
Agora, professor, a gente está vivendo um momento da economia de juros altos, né? E você acha que isso, com toda a sua experiência, mesmo no campo da economia, né? Mas também sua experiência de Copas do Mundo, que você já viu algumas aí ao longo da sua vida, você acha que mesmo com juros altos, chega no período de Copa do Mundo, o brasileiro no geral, ele fala assim, pô, não importa que eu tô devendo, não importa, é Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos, eu vou consumir, eu vou gastar, mesmo com juros altos, você prevê um gasto a mais ou mesmo o gasto mantém o padrão do brasileiro ao longo dos últimos anos, independente da atual situação financeira de cada família e tudo mais, o brasileiro, ele tende a ignorar, vamos dizer assim, o fator econômico, o fator de momento do nosso país, o fator juros, e o que importa mesmo é você consumir, é gastar, é festejar uma Copa do Mundo?
Eu vou te falar pelo seguinte, como é que a gente... analisa essa taxa de juros, está alta, está muito alta, né? Se eu vou comprar algo nesse ano que custa R$100, tá? E que pela inflação o ano que vem vai estar 105, mas se eu deixo de comprar agora, coloco esse dinheiro, tá, na Selic, daqui um ano eu vou ter R$115, eu tenho R$10 a mais do que teria. Então essa seria uma forma de incentivar as pessoas a não consumirem hoje, mas não é dessa forma que funciona. Eu vejo o seguinte, eu quero trocar minha televisão, eu quero aumentar meu gasto, eu quero festejar, o que é que eu faço? Eu vejo se a parcela do financiamento cabe no meu orçamento.
É isso.
Não interessa a taxa de juros, então gasta-se mais mesmo.
Bom, A gente falou então que a indústria aí movimenta e as crianças, especialmente crianças e adolescentes, são muito permeáveis à publicidade e tal. Eu imagino que nessa época do ano as crianças queiram jogar mais futebol, né?
Sim.
Como é que você viveu isso em casa, professor Paulo? Foi assim que começou a sua filha?
Foi por conta de uma Copa do Mundo ou não? Foram outros fatores?
Não foi por conta de Copa do Mundo. Foi basicamente porque o meu filho mais velho já jogava futebol, né? E ela achou aquilo interessante e começou a ir para a escolinha também, né? E na escolinha começou a jogar na linha, já foi número 10, tudo. Aí de repente, dois professores, né, percebem que ela tem um potencial para ser goleira, diferente de todos os meninos que estavam lá, né? Sempre jogou com criança, menino principalmente, e colocou, e ela começou a se desenvolver, né? Mas tem alguns períodos, assim, ela era bem novinha, devia ter uns 3 anos, e ela me chamou para ver ela batendo bola. Eu falei para ela procurar outro esporte, que ela jamais seria jogadora. Tá? E 2 meses depois ela me provou o contrário. Né?
Que você entende de economia, não de
futebol.
Não de futebol, né, professor?
Depois.
E nem de psicologia infantil, né, professor?
Talvez tenha sido isso, por ter desafiado.
Boa, bom ponto.
Tá? E depois minha esposa falou para ela que se ela jogasse no gol, que ela nunca mais ia assistir a minha filha jogando.
Ah, queria na linha, não no gol.
É, porque no gol,
sim,
falhou.
Sofre, né? O goleiro sofre. Né?
Então, e depois ela foi, no ano passado, na final do Brasileiro, no Sub-17, foi em Porto Alegre, minha esposa chegou, quebrou o pé logo na chegada em Porto Alegre, né? Foi pro hospital, colocou o pé em ordem e foi para assistir o jogo.
Olha que legal.
Tá, então.
Prestigia sempre, não tem como. Estamos falando, inclusive, da atleta Ana Morganti. Ela que é goleira do Corinthians, sub-17, também da seleção brasileira. Passou por diversas categorias, acredito isso, eu, né, professor?
E, bacana. Professor, o investimento numa atleta em casa, economicamente falando, é puxado?
Olha, é puxado sim, tá? Eu vou te falar não só o financeiro, né, porque os atletas passam por pressão psicológica o tempo todo, tá? Então, se vai ser escalado, se não vai ser escalado, né? Se falha, se não falha, então tem que ter um auxílio muito grande com relação a isso. A alimentação tem que ser perfeita, tá? Não tem como, preparação física e também o material esportivo. Felizmente ela é patrocinada.
Ah, então, já dá um alívio, né?
Muito, é um alívio muito grande.
É, então isso serve de dica para os pais, né? Para os avós que estão ouvindo, aí tem os pequenos na família, querem ir pro mundo da bola, do futebol, então saiba que isso é um investimento também. Primeiro vem o investimento, né, professor?
Sim.
Pra quem sabe, se der muita sorte, muita dedicação também, né, mas afunila tanto que são poucos que acabam vingando, para que no futuro colham os frutos aí do futebol. Agora, professor, ainda falando de economia, Copa do Mundo, como isso movimenta, existem alguns outros setores que são prejudicados, talvez, por conta de uma Copa do Mundo? Não sei se o turismo, talvez não, mesmo no período da Copa, as pessoas querem, sei lá, quero ir para o Nordeste assistir a Copa do Mundo, turistar, mas assistir a Copa do Mundo, quero ir para o Centro-Oeste, não sei. É, a gente sabe que serviços, né, eles vão lucrar bastante com bares, restaurantes, comércio, moda, vestuário, tudo isso acaba lucrando. Eletrodomésticos também, enfim. Será que tem algum setor da economia que pode balançar um pouquinho, porque o foco está muito em Copa do Mundo e o brasileiro acaba se esquecendo de outra coisa?
Olha, é difícil falar de um setor que realmente possa perder, né, com o evento de Copa do Mundo, porque é um momento de celebração e você vai querer realmente se presentear de várias formas, inclusive pode ser uma viagem para o Nordeste, uma viagem para o Sul, tá? E mesmo aquelas pessoas, né, que a gente já falou que não gosta de futebol, podem resolver viajar e ficar afastado de qualquer informação a respeito do futebol. Então, o que eu vejo é que basta ter um pouco de criatividade desses setores que são menos afetados por esse impulso futebolístico, para que eles criem, né, tragam a demanda dessa população que não gosta de futebol e ampliem o seu faturamento.
Isso sem falar na empresa de turismo que está dedicada a levar as pessoas para assistirem a Copa.
Também.
Fisicamente, né? Presencialmente lá nos Estados Unidos, no, sim, Canadá e no México, né? Imagino que esses pacotes estejam movimentando bastante a economia do turismo, né?
Ah, sim, sim. E a gente vê no caso, né, que a Copa do Mundo da América do Norte. As distâncias são longas.
É verdade. De uma sede para outra, né?
É.
E depois de um país para o outro também.
Sim. Então, a questão da imigração.
Sim.
Né, do México para os Estados Unidos. Vai ser algo complicado. Né? Então, não é tão fácil. A questão, né, de você sair da costa leste e para a costa oeste dos, sim, Estados Unidos. Sim. Tem toda a questão do fuso horário. Ou do oeste para o leste. Então, como é que funciona isso? E a gente saiu de uma Copa, da última Copa, que você podia assistir 3 jogos no mesmo dia.
É verdade.
Você não tinha, que você não tinha o problema dessa logística. Então, hoje, essa logística nos Estados Unidos, e Canadá e México, ela vai ser realizada fundamentalmente por aeronaves. Né? E isso encarece muito.
Tá. Especialmente numa época de combustível mais escasso.
Combustível, né? Muito mais caro, né? E é uma época de verão que os preços já são maiores.
Ó, como tudo impacta, né? Na vida da população brasileira, mas principalmente relacionado à Copa do Mundo. Professor, para a gente já ir encerrando esse bate-papo, que está bem legal, inclusive, mas um recadinho final para quem está ouvindo a gente. Então, para tranquilizar, ou talvez não, né? Na sua experiência, tem como economizar? Tem como passar batido dos gastos de uma Copa do Mundo ou tem que fazer um esforço bem grande para você não embarcar aí na onda, na vibe da seleção brasileira?
Olha, vai ter que fazer um esforço bem grande.
Tá bom.
Tá, para não embarcar na vibe, principalmente porque nós somos o país do futebol, não que nós sejamos os melhores no futebol, tá? Mas que a nossa vida, né, cotidiana acaba sendo influenciada por vários motivos, que a gente conhece alguém, tudo, e gosta de futebol. Então, vai ser muito difícil a gente passar ileso por esse período.
Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC. O professor Paulo Dutra Constantin, que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também pai da Ana Morgante. Muito obrigada, querido.
Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vai perdendo identidade, né?
É isso. Acontece, né, professor? Um abraço. Outro. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, a gente já falou então aqui com o professor Paulo sobre como a Copa movimenta o consumo no nosso dia a dia. Agora a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla desse mercado nessa época do ano. A gente recebe aqui o professor de economia da FEA, da USP, o Luciano Nakabashi. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado.
Professor, para a gente ter uma ideia, dá para saber quanto é que custa uma Copa do Mundo, por exemplo, para os países que estão sediando os jogos agora?
Então, tem estimativas de Copas passadas, mas varia muito, né? Varia muito porque depende de vários fatores, depende da estrutura que já tem no país. Estados Unidos, por exemplo, que é uma parte dos jogos, já tem uma estrutura muito bem feita, né? De estádios, e estrutura de uma forma já necessária para esse tipo de evento, então acaba gastando menos. Mas depende um pouco do país, né? Depende o que você coloca dentro da conta, se coloca, tem países que fazem algumas construções de infraestrutura, né? Investimento em infraestrutura, tipo metrô, para melhorar, né, a parte de locomoção das pessoas, e coloca na quanto mais caro, né? Mas é uma coisa que vai muito além do dinheiro gasto na Copa. Costuma ficar na casa de bilhões, né? Alguns bilhões de dólares, entre 5 e 20 bilhões, né? Geralmente é o que tem sido gasto aí nas últimas Copas, mas aí depende, como eu falei, né? Do que se coloca na conta. Aí a última que teve acabou ficando bem mais cara porque foi colocado muito investimento em infraestrutura que vai muito além dessa questão da Copa. Mas só a Copa em si, alguns bons bilhões de dólares aí acaba sendo um tanto que acaba indo, né, para vários países que sediaram a Copa.
Agora, professor, o investimento é gigantesco, como você falou, na casa dos bilhões, mas o retorno, o lucro, ele também é gigantesco, talvez maior ainda. A gente fala dos países sede, mas também a gente fala da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A tendência é essa mesmo, professor? Uma Copa do Mundo ficar cada vez mais cara e movimentar cada vez mais valores astronômicos? A tendência é essa?
Eu acho que não, né? Eu acho que a tendência não é aumentar cada vez mais. Eu acho que tem uma tendência até de se prover para o país, porque você tem um gasto que é concentrado ali no setor público e um benefício que é coletado ali por diferentes agentes, né? Pode ser pela FIFA, né? Por vendedores, pessoas que acabam tendo um efeito ali positivo na cidade durante o período, como hotéis, restaurantes, algumas vendas que são bastante específicas naquele período, como televisores, né? Pessoas querem comprar uma televisão maior, tem a questão de comprar a camiseta do time, então tem coisas que são mais específicas. Então, acaba sendo mais diluído o benefício, né, para a sociedade como um todo e para algumas entidades ali particularmente. Para o país, geralmente, em termos monetários, né, se for pegar, pensar o país ali estritamente, não vale muito a pena. Então, o que tem sido feito em termos de planejamento para as próximas é algumas possibilidades, porque tem ficado, de fato, muito caro. É você pegar país que já tem... que já está acostumado a receber esses eventos, inclusive repetindo em alguns países a Copa do Mundo, porque eles já montaram a estrutura, ou outros países que já estão bastante acostumados, já tem toda uma estrutura ali preparada para receber um grande público naquele período. Porque aí sim, tem dois pontos, né? Acaba valendo a pena no sentido porque gasta bem menos, e você tem uma certa recorrência ali que ajuda o turismo. Então, como estratégia de longo prazo, para afetar positivamente o turismo da região, do local, do país, aí pode valer a pena dentro dessa estratégia maior, né? Mas acaba gastando muito com, se você não vai receber outros eventos importantes, acaba gastando muito com uma estrutura que vai ficar ociosa ou parcialmente ociosa. Então, ao longo do tempo, pode não valer a pena se não for bem feito. Então, acho que tem uma tendência a fazer cada vez mais em locais que já tem uma estrutura boa, porque o gasto acaba ficando muito alto, e para não ter esse problema, né, de cada Copa você ter gastos adicionais e ir aumentando aí o valor, né, para se fazer cada uma dessas Copas.
Professor, quando a Copa aconteceu aqui no Brasil, essa nossa balança ficou no positivo ou no negativo? Os investimentos que a gente fez para receber o Mundial aqui continuaram sendo usados e foi benéfico para o dia a dia da população do Rio de Janeiro? Ou não?
Então, aí é aquele ponto, né? Do ponto de vista do setor público, não vale muito a pena, porque o gasto acaba sendo bastante alto. Aí o ganho acaba sendo mais diluído, né? Entre vários agentes econômicos, empresas, instituições, donos ali de pequenos negócios que acabam sendo beneficiados no período. Como uma estratégia de desenvolvimento, não vale a pena. Eu acho que talvez ali, pensando o Rio como um símbolo bastante importante de turismo no Brasil, ajuda, né? A Copa, teve a questão das Olimpíadas, então teve eventos importantes, então isso, quando você vai fazer no mesmo lugar, acaba sendo bastante importante para fomentar, né, um turismo ali numa região que já é forte nesse sentido, uma das regiões do Brasil que mais recebe turista, né? Então acaba fortalecendo ao longo do tempo, acaba sendo uma estratégia relevante. Mas mesmo no Rio, a gente teve ali algumas estádios, né? Algumas coisas que foram feitas naquele período que acabaram ficando, de fato, ociosas. A vila ali, onde ficaram, no caso das Olimpíadas, né? Onde ficaram os atletas, ficou meio ociosa. Então tem que tomar esse cuidado. Então, pontualmente, mesmo no Rio de Janeiro, é uma coisa que, se for ver, pontualmente não vale a pena. Como uma estratégia, pensando numa região que é bastante importante turisticamente, que já costuma atrair, que tem uma estrutura razoável, é um ponto que pode ser relevante, desde que você leve em consideração outras coisas no Rio, que é mais importante ainda, é a questão da violência, né? A violência é uma das coisas que mais prejudica o turismo ali na nossa, né, cidade maravilhosa. Então, uma coisa que tem que não só ter um investimento no sentido de eventos específicos, mais um investimento ali de segurança para manter esse turismo e para fomentar esse turismo. Então, são coisas complementares. Então, não é uma conta muito fácil de se fazer, porque depende de outros elementos também, sabe?
Tá bom, professor. Para a gente já ir encerrando e agradecendo a sua participação, você falou especificamente agora da Copa que tivemos aqui no Brasil em 2014, mas de uma forma macro, de uma forma geral, todos os países que acabam sediando uma Copa, e até para você explicar para a gente, né, nós que somos leigos no assunto, os países realmente lucram com uma Copa do Mundo? Se sim, como que eles lucram? Ou o principal ganho é de reputação? É um ganho reputacional? O que você pensa?
Então, acho que varia muito, né? Onde que é feito, se o local já tem alguma estrutura razoável, uma boa parte da estrutura para receber um evento desse porte, né? Porque você recebe ali muitas pessoas num determinado período. Você vai ter que construir toda uma infraestrutura de transporte que vai ficar ociosa depois, parcialmente, aí não vale a pena. Se você faz em algum lugar que já tem uma boa estrutura, que já está acostumado a receber eventos de grande porte, que não vai ter que fazer muito investimento para receber essa Copa, e que está numa estratégia